Bom, vamos lá. Guia definitivo para uma vida feliz tem sido o tema da nossa série que a gente tem falado aí a partir do domingo passado. É nova, é um tempo novo que a gente tem falado. E quem que não quer levar uma vida feliz? Quem que não quer viver numa boa, alegre, chorando de alegria apenas? Quem que não quer? Todo mundo quer, né? E na semana passada a gente conversou sobre uns benefícios, umas coisas boas que só Deus pode nos dar. E isso a gente conversou a partir de 1 Pedro. Se você quiser já talvez aí abrir ou acessar a sua Bíblia, fique à vontade. A gente viu 1 Pedro, versículos do 1 até o 5. E hoje a gente vai caminhar a partir do versículo 6 de 1 Pedro. A gente vai meia dúzia, na verdade são 7 versículos aí, até o 12. Vamos ler, depois a gente conversa um pouquinho mais especificamente sobre isso. Diz assim o texto aí de 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, a partir do versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, olha só, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Então vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui desejosos e também ansiosos para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Fala comigo, Senhor. Fala com cada um que aqui está. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra na nossa língua, podermos lê-la sem medo algum. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja aqui, a nossa Ibira querida, abençoe todas as outras igrejas que estão nesse momento se encontrando, se reunindo para louvar ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em todos os momentos, seja aqui ou em qualquer outro lugar onde Teu nome está sendo exposto e revelado através da Tua palavra. Ó Senhor, ajude-nos a entender que realmente há uma alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às situações difíceis e complicadas que nos cercam. Abre o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso fôlego de vida, para entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer a respeito disso. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Semana passada a gente falou então dos benefícios que só Deus pode nos dar. Hoje a gente vai falar de uma alegria no meio do sofrimento. Esse negócio é meio doido. Eu acho a Bíblia muito legal porque ela fala real. Ela fala assim, o que realmente acontece na nossa vida. Não é um livro enfadonho, distante, que faz com que a gente fique vislumbrando coisas que talvez podem... Não, ela joga real. E esse versículo 6 aí é muito interessante. Acompanhe aí, mais uma vez, essa nossa leitura nesse bate-papo. Olha só, nisso vocês exultam. Nisso o quê? A gente exulta, triunfa, fica alegre com o quê? Poxa, na tão grande salvação que Deus nos deu. Se você volta lá o versículo 5 anterior, aí ele fala, né, que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E é legal a gente entender isso. A gente exulta, a gente pode ter alegria, porque aqueles que conhecem a Deus, eles, como a gente cantou há pouco, né? A gente, essa música é teologicamente muito correta, muito legal, né? É salvos, nós somos salvos da culpa, do pecado lá no passado. Hoje a gente é livre do poder e no futuro a gente vai ser livre da presença do pecado, vai estar totalmente livre. Então é a salvação diria o pastor Marvin, em três tempos, do passado, presente e do futuro, que é do passado, do presente e do futuro. Então é ao mesmo tempo que a gente é salvo lá do passado da nossa culpa. Hoje tem sido salvo do poder. E no futuro vai ser salvo, uau, da presença. Não vai ter mais esse negócio na nossa vida. Imagina como vai ser bom. Imagina tudo perfeito. Não vai faltar cabelo. Não vai precisar deixar de comer a gordura da picanha, porque ela não vai fazer mais mal. Vai ser renovada. Aquela picanha boa que você comeu no almoço hoje, pode comer gordura que não vai entupir mais a veia do coração. Ah, vai ser livre dessas coisas. Então a gente pode exultar nisso que ele está falando. Tanto do passado, do presente e no futuro. Nisso vocês exultam, na salvação que Deus nos deu. E aí ele vai jogar real. Ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está falando o seguinte, ô pessoal, é o seguinte. Ainda que na real, na vida, vocês vão passar por um tempo de problema, olha, ele vai vir. E ele vem. E a gente fica triste. Não fica. Não tem um momento na vida que parece que tudo dá errado. Que a gente tá. Se a gente vai para a esquerda, o caminho tá fechado. Se a gente resolve ir para a direita, tem um buraco na nossa frente, a gente cai no buraco. Parece que tem umas fases na vida que a gente ultrapassa, que a gente vai vivenciando, que a gente fala, meu Deus do céu, como pode um negócio desse estar acontecendo comigo? Aí, dali a pouco, morre alguém da família. Aí passa mais um tempo, alguém fica doente na família. Aí, sabe, tudo dá errado. Já passou por um tempo desse? Ou talvez você esteja passando por um momento assim, que tudo dá errado, tudo tem problema, tudo é difícil, tudo é complicado. E sabe de uma coisa? Isso acontece. E a gente é feito de carne e osso. O que você acha que acontece comigo? É a mesma coisa que acontece com você. Você fica triste. Talvez você não dorme à noite. Alguns perdem cabelo. Outros engordam, comem muito chocolate. Mas enfim, sabe, são as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas imagina aqui uma cena comigo. Não sei, faz tempo que... Bom, eu falo sempre isso, né? Que faz tempo que eu ando de avião, mas os exemplos de avião são razoáveis. Às vezes você pega a ponte aérea, né? São Paulo, Rio. Você pega aquela coisa e fala, meu Deus do céu, como é que esse avião decolou daqui? Chuva, vai parar no Santos Dumont. Não vai parar na água, não vai descer na pista, não é possível. A hora que ele faz a curva lá no Corcovado, vai bater no Pão de Açúcar esse avião. E vai foi a viagem inteira, o avião balançando, balançando, balançando. É só turbulência, só tribulação, só tempo difícil. E nessas horas, o que o comandante do voo faz? Fica quietinho. Você nunca quis ouvir o comandante como naquele momento, né? Senhores passageiros, estamos nos aproximando. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tempo aberto, sol. Mas não, tá, o comandante fica quieto. E o avião lá, meu, balançando, balançando, balançando. Mas a gente pode ter uma certeza que acima daquela tribulação, acima daquela tempestade, acima daquela turbulência, se o avião subisse uns pés a mais, ia estar lá em cima. Você ia estar com a janelinha fechada porque estava muito sol. Porque ali em cima, o sol está tranquilo, o sol está brilhando. Parece que não está acontecendo nada. Mas naquele momento, aqueles 45 minutos de viagem para o Rio, o avião está lá, ó, balançando, balançando. Parece que está num teco-teco, né? Mas lá em cima, está tudo tranquilo. Assim, muitas vezes, é a nossa vida. O texto fala, é muito legal isso. E agora, ele dá outro tipo de característica do sofrimento, da tribulação, do problema, da provação que a gente passa, que ela é por um pouco de tempo. Ainda que agora o avião da vida esteja turbulento, esteja balançando demais, esteja sofrendo, doendo, vai ser por um pouco de tempo. Por mais que você ache, por mais que eu ache muitas vezes que as coisas que nos acontecem são infindáveis, a dor não vai ter fim. Onde é que chega esse fundo do poço? Quando que vai bater e vai subir de novo? Eu não aguento mais! É hoje que você está passando por isso? Foi essa semana que você passou? Eu quero te dar uma boa notícia. É por um pouco de tempo. É por um tempo pequenininho. Pequenininho. Comparado com tudo aquilo que a gente pode vivenciar e presenciar diante da eternidade. Diante daquela herança que a gente viu na semana passada, que é para sempre. Que vai durar a vida inteira. Que não vai ter fim. A nossa vida, por mais que às vezes... E aí eu tô falando pra mim mesmo aqui, né? Por mais que a gente ache que aquela situação difícil que a gente tá passando não vai ter fim, ei, vamos acreditar na Bíblia? Vamos parar de ser teimoso? Vamos entender que talvez aquela escassez financeira, aquele problema no casamento, aquele filho que talvez não nos obedece como a gente queria, ou aquele pai que não para de encher a nossa paciência, a esposa, o marido... Olha só, nada disso se compara à eternidade, ao tempo total. Pra que a gente vai ficar perdendo cabelo, engordando, comendo mais chocolate, fazendo mil e uma terapias, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, isso aqui é um temporário, a gente pode, ei, falar, vai passar. Não é porque é um jargão, é a Bíblia. Ela está falando, é agora. É por um pouco de tempo que você pode ficar triste por todo tipo de provação. Ei, a provação que a gente passa nem se compara com a provação que essa turma aqui estava presenciando. Sabe por quê? Eu não contei isso semana passada que eu estava aguardando para hoje. Sabe qual é o contexto aqui? Pedro, no fim da vida dele, ele foi preso numa prisão lá em Roma. Era um lugar que lá em cima podia estar 40 graus no verão romano. Lá no fundo, devia estar uns 10. Agora imagina quando lá em cima está menos qualquer coisa, quão frio que não devia estar lá embaixo. Está uns 30 graus de diferença, sem exagero. Provavelmente Pedro não estava preso quando escreve isso aqui. Mas o fim da vida dele foi esse, perseguido. Sabe o que estava acontecendo naquelas igrejas da Bitínia, Ponto, Capadócia, Galácia ali? A atual Turquia. Perseguição. O povo cristão, que era uma ala separada assim do judaísmo, nova ala do judaísmo, o pessoal que seguia um tal de Nazareno, era um pessoal que era chamado de canibal. Sabe por quê? Porque eles comiam um corpo, tomavam de um sangue, parece que toda semana, é, a ceia. Então eles partiam o corpo de Cristo, o pão, tomavam do cálice e eram chamados de canibais. Essa turma aqui estava fugindo de alguém que pudesse bater na porta deles e falar, ô, levanta aí, sai fora, tá todo mundo preso, tá todo mundo em cana. A realidade era essa, parecido com o que a gente falou dos países perseguidos há um mês atrás aqui na Ibira. Essa era a situação de provação, essa era a situação de dificuldade. A minha e a sua provação passam por algo assim? Algo parecido com isso? Tem medo da polícia bater na sua casa e levar você preso porque você professa Jesus Cristo? Com o Senhor e Salvador da sua vida, a gente não passa por isso. Por isso que Pedro escreve ali, para dar um ânimo, dar um gás daquela turma. Olha, isso aí é por um tempo. Isso é agora. Vai passar, fica tranquilo. E aí, por que que isso acontece? Ele vai explicar lá no versículo 7. Assim acontece, essas palavrinhas para que são as mais legais. Para que fique comprovado a fé que vocês têm. Que ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece, que é refinado pelo fogo. Ela é genuína e resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, para que serve isso? Para que a fé de vocês seja comprovada, seja lapidada, burilada, aperfeiçoada. Aquelas coisas que precisam ficar lá para baixo sejam depuradas e fiquem lá embaixo e o negócio floresça. Sabe aquela oração que às vezes a gente faz? Senhor, dá mais fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Sabe como isso vai acontecer? Olha, cuidado com o que você ora. Vai acontecer com a provação vindo. A provação é o caminho de Deus para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento. É o que o texto fala. A provação, todo tipo de provação. Então isso acontece para quê? Para que a fé de vocês seja comprovada. Olha, ler a Bíblia é muito bom. Participar das celebrações da Bíblia é muito bom. Ajudar em alguma coisa na igreja é muito bom. Tudo isso é bom. Mas nada disso vai aumentar a sua fé. O que aumenta a minha e a sua fé é a provação. E aí é legal que Deus nos fala que a gente não vai sofrer provação, dificuldade maior do que aquilo que Deus permite que a gente suporte. Que Deus não vai dar além. Só que aí você acha, eu sou forte, eu sou todo poderoso, pode vir. Então, Senhor, manda aí. Você para de orar o Pai Nosso, livra-me do mal, né? Você fala, Senhor, manda aí a provação. Você acha que é assim? Que você ora assim? Eu nunca orei assim, não. Eu muitas vezes falo, Senhor, livra-me do mal. Mas essa semana aqui eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas não é por isso também que eu vou falar, Senhor, manda aí a aprovação. A gente não é o Todo-Poderoso. A gente só suporta quando Deus está junto com a gente. Porque se a gente não está junto, se Deus não está junto com a gente não suporta. Por isso que o texto está todo completo. Se você olhar lá no finalzinho, no versículo 5 que a gente leu semana passada, é Deus que nos protege, é Ele que nos guarda no momento da dor, da angústia, do sofrimento, da dificuldade. Para que a nossa fé possa ser, sim, aperfeiçoada, burilada, lapidada, aperfeiçoada. E quando a nossa fé ela é aperfeiçoada, ela resulta em algo que tem um valor que não se pode medir. O que, que talvez seja de mais precioso nesse mundo? O Bitcoin não é mais. Já foi. Na época corrente aqui do texto era o ouro. Mas o ouro, mesmo assim, ele não é algo eterno. Ele pode perecer. E se ele não perecer, ele pode se perder. Ele pode ser roubado. Já era. Passa. Agora tem algo que não passa. Tem algo que não vai se perder. Tem algo que ninguém rouba. Tem algo que ninguém tira de você. Tem algo que ninguém tira de mim. É a fé. E pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, nem de você. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por isso que o texto vai nos dar, olha, prestem atenção. Vocês podem passar por momentos de sofrimento, mas lembrem-se, é algo passageiro, é algo que é temporário. Lembra de mais uma coisa? Se você está passando por isso, é porque Deus está tratando contigo, é porque Deus está tratando comigo. Ele está aperfeiçoando a nossa fé, ele está lapidando, melhorando aquilo que resulta em louvor, glória e honra a Deus. E aí, o texto vai seguir na sequência, falando aí no versículo 8, que ele faz um relato do pessoal ali da Turquia, né? Que mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam. Olha de novo, com alegria indizível e gloriosa. Ele está falando, olha, é o seguinte, vocês aí da Turquia, vocês não me conhecem. Vocês nunca me viram, mas uau! Bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram em mim. Jesus falou isso para Tomé lá em João 20, no finalzinho do texto. Vocês não me viram, mas vocês me amam. E sabe de uma coisa? Quantos lugares, círculos de conversa, talvez você já conviveu e participou, que as pessoas falam, nossa, se você for comigo em tal lugar, você vai ver o sobrenatural acontecer. Você vai ver um fogo descer que eu nunca vi. Se for, talvez, no topo lá do Monte XYZ, você vai ver, meu, é impressionante. Você já ouviu alguém falar assim? Talvez você já tenha feito isso. Agora, sabe de uma coisa? Assim como para aqueles leitores ali na Turquia, e para mim aqui no Brasil, e para nós aqui no Brasil, a revelação é a mesma. Jesus já está revelado, Deus já está revelado, está nesse livro. A resposta que a gente precisa está aqui, não precisa ficar procurando em outros lugares. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Pessoal, vocês aí, ele está levantando a bola, vocês não viram Jesus, mas vocês creram, e não basta a reação deles a isso. Não é somente creram, vocês o amam. Vocês o amam, está no comecinho do versículo 8, apesar de não o verem agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Talvez você conheça essa música, mas isso é um versículo bíblico também. Também está em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E vocês creem nele, e aí por isso vocês podem exultar de novo a palavrinha, né? E aí não é como uma alegria qualquer, é uma alegria inefável, que não se pode mensurar por palavras. Ela não pode exprimir por palavras. Enfim, você não pode exprimir por palavras. Faltam palavras para dizer quão alegre você está naquele momento. Sabe quando você está muito feliz? O teu filho nasce. Aí nasce o segundo. Aí nasce o terceiro. Nasce o quarto. São esses momentos de alegria. É maior do que isso. É mais alegre do que isso. Porque é algo eterno. É algo que não perece. Que não murcha. Eu tenho pedido a Deus para que isso entre na minha mente. Espero que entre na nossa. E ele fala que é uma alegria indizível e gloriosa, porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé. No versículo 9, aí sim a salvação das suas almas. E aí essa fé, que fé é essa? Sabe aquela, o povo brasileiro, nós, é um povo que costumeiramente tem fé. É um povo de fé o povo brasileiro, mas fé em quem? Fé em quê? Estamos em semana de convenções partidárias no Brasil. Talvez as duas principais figuras e políticas lançaram as suas candidaturas. Você está com fé em algum elegível aí? Em algum presidenciável? É fé nisso que a gente tem? Que essa vai ser a salvação do nosso país? Já dizia o salmista, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que resolve. É isso que resolve. E isso começa comigo e com você. A fé aqui não é uma fé qualquer. É uma fé que tem como objeto da sua fé a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O diabo também crê. Tiago, algumas páginas antes aqui, fala, o diabo crê e treme. Mas qual o resultado disso na vida dele? Nenhuma. Ele é um anjo caído, já era, já foi, está sentenciado, condenado. Agora, para mim e para você, a gente pode ter fé naquele que realmente merece e é digno de toda a fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso sim, a alcançar a salvação da nossa alma. E aí chega agora nos versículos finais, um pouco mais delicados, vamos dizer assim, de explicar, mas a gente vai avançar e tentar conversar sobre eles. Vamos lá. Esses próximos três versículos, 10, 11 e 12, eles vão falar, talvez numa primeira leitura assim, desapercebida, você não entende nada. O que a Bíblia está falando aqui? Aí a gente se debruça um pouquinho mais e tenta aprender, né? Tenho tentado isso até hoje. Mas ele vai falar aqui de duas coisas. Profetas escreveram a Bíblia no passado. Oséias, Isaías, Amós, Obadias. E esses caras, é muito legal a Bíblia, eles pesquisavam, Eles estavam querendo escrever da melhor maneira possível. Eles não simplesmente, tipo, fala Deus, e eu... Não, tem peculiaridades, cada um tem seu jeitão. Agora, cada um tem a sua peculiaridade. Isaías escreve um monte, Naum, pouquinho. Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Quantas profetas existiram? Eles se debruçavam. Agora, Deus estava agindo neles com o seu Santo Espírito de uma maneira, provavelmente ali, certamente de uma maneira temporária. Não era algo 100% do tempo. Mas então eles pesquisavam. E eles escreveram a Bíblia. E eles escreveram para eles? Não, eles escreveram para mim e para você. E eles tinham fé, eles eram salvos na expectativa do Messias que viria. Hoje a gente tem a certeza, a expectativa, a alegria do Messias que veio. Então vamos ler um pouquinho o texto aí para a gente se debruçar. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça que é destinada a vocês. Olha as palavrinhas, né? Eles investigaram e examinaram. Versículo 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Então o Espírito Santo estava neles ali naquele momento. Quando eles lhes predisseram sobre o quê? O sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Olha só que interessante. Primeiro, o que aconteceu com Cristo? Ele sofreu. E depois, o que aconteceu com ele? Foi glorificado. Na minha e na sua vida, quantas vezes isso não acontece igual? Talvez a gente precise passar na nossa jornada existencial por momentos de sofrimento, de dificuldade, de dor, de amargura, aonde só resta um pão com ovo, um arroz, feijão e farinha. A coisa aperta mesmo para a gente aprender a dar valor. Eu nunca vou me esquecer, nunca. Na casa da minha mãe, somos em 5 irmãos, né? E na época que não dava um bife para cada um. Tem coisa que a gente não esquece. Acostumado, né, a ter carne sempre. A gente é carnívoro. Minha avó falava, né? Arroz não. Minha avó ia comer, morou com a gente, a mãe da minha mãe, na época das... Quando ela foi pra casa, as coisas já estavam melhores, né? Porque ela ajudava, né? Minha mãe fazia estrogonofe, ela falava que ela só queria comer a sopa. Era só o estrogonofe, era só a sopa pra ela. Arroz não. Então a gente foi acostumado assim, né? A viver a vida boa, comer carne. Mas e quando chega aquele momento que não dá um bife pra cada um? Afinal, um bife pra cada um é quase que 1 quilo de carne, né? Porque é muita gente. Não dava. E quando às vezes o negócio apertava tanto que tinha que receber cesta básica? Acontece. A gente passa por um momento de sofrimento na vida. Pra gente poder aprender muitas coisas. É Deus trabalhando na nossa vida. É assim. Talvez você não esteja passando hoje por uma necessidade assim, eu imagino. Talvez sim, né? Não sei. Se tiver, fala com a gente vai tentar te ajudar. Mas saiba disso. O sofrimento é agora. A dor é agora. Mas ei, vale a pena. Vale a pena passar pela turbulência da vida. Vale a pena passar por essa turbulência no avião, nesse momento que a turbulência está tocando terror na sua vida e na minha vida. Porque lá na frente, a glória vão seguir. A glória vai chegar. E aí o versículo 12 conclui, né? Aí eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, o que a gente comentou, né? Mas para vocês, para os leitores ali, para nós. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram, o Evangelho, o Antigo Testamento também é recheado do Evangelho. Afinal de contas, tem até o livro do Filipenses sobre isso. A Bíblia que Jesus lia, qual era? Era o Antigo Testamento, a Torá, era esse livro. O Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus. E aí a coisa mais interessante do texto. Coisas que até os anjos anseiam observar. No Salmo 8 fala que nós fomos criados um pouco só menor que os anjos. O Salmo 8 fala que Deus nos deu o domínio sobre tudo, terra, sobre céus e mar, que a gente foi criado um pouquinho menor que os seres celestiais, a NVI fala. E os anjos ficam olhando e querendo entender isso, porque Deus resolveu, ao invés de salvar aqueles seres celestiais, angelicais, bonitinhos, esses não. Os que escolheram andar no caminho mau, seguir Lúcifer, Satanás, o coisa ruim, o chifrudo, já era, estão condenados. Não tem mais salvação para esses caras. Mas Deus resolveu escolher salvar um montuado de carne, uns mais carne, outros menos carne, mas Deus resolveu salvar os homens, salvar a mim e a você. Por isso que Deus se fez homem, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, para que ele sofresse. Talvez você, hoje que conhece já Jesus, não esteja entendendo o sofrimento que você tem passado. Ou talvez você que ainda não conhece Jesus, está talvez nos ouvindo, não tem entendido por que tem passado por sofrimento, angústia e dor. Mas sabe de uma coisa? O nosso Senhor Jesus Cristo foi cuspido. Quantas vezes você foi cuspido? Foi chicoteado. As suas costas ficaram em carne viva. Na sua cabeça colocaram-lhe espinhos. Imagina aquele negócio entrando. A dor que ele não deve ter sofrido. Foi pregado numa cruz. Sofreu. Levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, todas as coisas ruins que ocupam a minha vida, que tomam um tempo na minha vida e talvez na sua. Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si nossos pecados todos. Mas a história não para ali naquela cruz. A história não termina naquela cruz maldita. A história termina num domingo. A história termina num domingo de ressurreição, porque o poder de Deus atuou na vida de Jesus e o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele agora está em glória para que eu e você pudéssemos suportar os sofrimentos que a gente passa e vivencia na nossa vida e na nossa existência. Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, sofreu por mim e por você muito mais daquilo que a gente acha que tem sofrido ou que está sofrendo, para que a gente pudesse ter uma vida plena, ocupando as mansões celestiais que foram preparadas por Deus, desfrutando de uma herança que não é corruptível, que vale muito, muito, muito mais do que um ouro ou de que qualquer outra coisa preciosa, dita preciosa nesse mundo. Você acha que se a fé em Jesus vale mais do que ouro, você acha que Deus está preocupado em te dar ouro ou te dar fé? Se Deus está preocupado em aumentar a sua fé, o que ele vai mandar para mim e para a sua vida? A gente viu hoje o sofrimento, a dor. Então, na próxima vez que a gente passar por isso, vamos nos lembrar. Vamos lembrar do que Jesus fez por nós e tentar trazer a memória, falar, ó, Deus, eu entendo que isso é agora, isso é passageiro, é para aperfeiçoar a minha vida diante do Senhor. Use esse momento como o Senhor deseja. Eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu entendo que o Senhor é soberano e que tem algo muito maior, muito melhor, muito mais legal preparado para mim. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude a vivenciar de maneira presente na nossa existência a alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus abençoe.